as forças democráticas e progressistas dos países capitalistas, que numa trincheira difícil diretamente combate os mesmos sistemas que impõem a dominação colonial e imperialista sobre nós. A dimensão internacionalista implica também a nossa capacidade de assimilar e beneficiar das experiências práticas e teóricas da luta revolucionária dos outros povos e de contribuirmos para o patrimônio revolucionário comum da humanidade. Contrariamente às teses reacionárias, a teoria revolucionária é única. É forjada e desenvolvida pelo combate e experiência de todos os povos e é propriedade das massas trabalhadoras do mundo inteiro. Finalmente, é a dimensão internacional que nos abre a imensa e poderosa corrente da solidariedade mundial, fator importante da nossa vitória. O combate armado dos povos, irmãos de Angola e Guiné-Bissau, conjugado com o nosso, destruiu o regime colonialista português. A luta heroica e a vitória dos povos da Indochina, o combate da Palestina e dos povos árabes, o combate de todos os povos do mundo, criaram condições para o desenvolvimento vitorioso da nossa luta. Os países socialistas, nossos aliados naturais, exemplarmente assumiram o seu dever internacionalista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a República Popular da China, a República Democrática Alemã, a República Socialista da Romênia, a República Popular da Bulgária, a República Popular Democrática da Coreia, a República Popular, a República Democrática do Vietnã, a República Federativa Socialista da Iugoslávia, não só não pouparam sacrifícios para tornar possível a nossa vitória, como também, assumindo as necessidades atuais, e prontificam incondicionalmente a apoiar-nos na consolidação do nosso poder. Camaradas, amigos, excelentes, a fase final da nossa luta iniciou-se no período de 1969 a 1970, quando, depois de aniquilar as forças reacionárias no nosso seio e definir uma plataforma superior de unidade, criamos as condições para a transformação da nossa luta em revolução, da nossa guerra de libertação em guerra popular. Em maio de 1970, após uma concentração brutal de forças e material, apoiado por conselheiros militares e imperialistas, e no meio de uma imensa campanha de propaganda, o colonialismo português desencadeia a grande ofensiva no Górdio com os seguintes objetivos. Primeiro, desorganizar a vida das massas populares nas zonas libertadas, nomeadamente forçando as populações a nomadizarem e destruindo o processo da produção. Segundo, pelo terrorismo, forçar as massas à capitulação, aceitando o internamento nos campos de concentração ou a fuga para o exílio, retirando assim a base de apoio às forças populares de libertação. Terceiro, ocupar a fronteira para bloquear a linha exterior de abastecimento das nossas forças. Quarto, obrigar
apesar das nossas forças já suspeitar uma confrontação direta com as forças inimigas, concentradas e superiormente equipadas, com o objetivo de nos aniquilar rapidamente, armados da nossa linha política, apoiados nas massas, soubemos detectar desde o início os propósitos do inimigo e assim determinar a estratégia e táticas adequadas. Deste modo agimos de acordo com as linhas de forças seguintes. Primeiro, elevação do nível político das massas, combatentes e quadros para reforçar a sua capacidade organizativa e determinação, assim como a sua iniciativa criadora. Segundo, manter a todo custo o processo de produção. Terceiro, desenvolver a distribuição de armamento ao povo para reforçar a sua capacidade de punir o inimigo. Quarto, dispersar as nossas forças de maneira a não fornecermos alvo para o inimigo, ao mesmo tempo que explorávamos todos os alvos que ele nos fornecia. Quinto, intensificar as ações na retaguarda inimiga para lhe impor o terreno de combate e cortá-lo das suas próprias linhas de abastecimento. Agindo assim, fizemos do inimigo um elefante enorme, desajeitado, arrastado e destruído pelo mar do povo organizado. Acumulamos numerosas e pequenas vitórias que no conjunto formaram uma grande vitória. A ofensiva portuguesa rapidamente se deteriorou, o inimigo perdeu a iniciativa, oferecendo-nos alvos constantes, o que lhe provocou baixas muito numerosas, tanto em homens como em material. Novgorod transformou-se numa grande derrota estratégica portuguesa e incapacitou para sempre o inimigo de retomar a iniciativa estratégica. A derrota sofrida pelo inimigo teve repercussões imediatas em todas as zonas operacionais do país, explorando a desmoralização das tropas coloniais. Em outubro do mesmo ano, as nossas forças estendiam a luta ao sul do Zambeze, cortando a comunicação vital com a Rodésia e ocupando o sul de Caborabato. Paralelamente, os nossos combatentes progrediam ao longo do eixo Moatize e Mutarara, isolando assim a província de Tete de comunicações terrestres com o resto do país, cortando a principal via de abastecimento de Caborabato. Em meados de 1972, a luta armada atingia a província de Manica-Sofala, centro de implantação econômica colonial imperialista, centro estratégico de desdobramento das forças inimigas. Em Cabo Delgado e Niassa, a consolidação das zonas libertadas transformava-as em plataformas de lançamento da luta para as novas zonas. Nas zonas ocupadas do país, em especial no sul, a intensificação do trabalho clandestino trazia para a luta política novas camadas da população. Os próprios trabalhadores de origem europeia, a juventude branca, eram ganhas para a causa popular. As vagas de repressão, a prisão de milhares de pessoas, o internamento de mais de um milhão de moçambicanos em campos de concentração, a deportação e o assassinato de personalidades eminentes, incluindo dirigentes religiosos, intensificaram o ódio de todas as camadas da população contra o regime opressor. Em dezembro de 1972, depois depois de analisar profundamente a situação das massas e a correlação de forças existentes, o Comitê Central da Frelimo lança a palavra de ordem mobilizadora da ofensiva generalizada em todas as frentes. Como preparação desta ofensiva, o Comitê Central toma decisões concretas destinadas a popularizar a linha política e a luta para fazer de todos elementos dinâmicos na aplicação dos princípios no combate. Democratizar os métodos de trabalho para tornar possível uma maior libertação da iniciativa criadora das massas. Coletivizar a direção para melhor utilizar as energias e capacidades de todos e permitir que, em comum, sintetize as experiências. A ofensiva ideológica e organizacional que tem lugar em aplicação das decisões do Comitê Central habilita-nos a lançarmos grandes ofensivas militares que conduzem às novas derrotas do inimigo. Há que sublinhar aqui que a política e a ação militar são inseparáveis, como duas faces de uma mesma moeda. As maiores bases colonialistas são cercadas e atacadas. A segunda cidade do país, Beira, vem cerrar à sua volta o anel de ferro das nossas forças. Os eixos vitais Beira-Vila Peri e Beira-Inhaminga são ocupados. A guerrilha estende-se ao sul do país, ao mesmo tempo que são criadas as condições para a extensão da guerra popular às províncias da Zambeza e Nampula. O aniquilamento, em poucas semanas, da poderosa invasão rhodesiana sul-africana, no Zumbi, em setembro de 1973, demonstra a inutilidade de qualquer intervenção estrangeira. Os círculos dirigentes do colonial fascismo português e os seus aliados constatam a iminência do colapso do seu esforço militar. As manobras políticas desesperadas, os massacres mais bárbaros que enchem de horror a humanidade aceleram o isolamento do regime e preparam a sua destruição final. Conjugado com os sucessos dos nossos companheiros de armas na Guiné-Bissau e em Angola, as nossas vitórias tornam iminente uma catástrofe sem precedentes na história militar portuguesa. Comentando esta situação em Moçambique, em 1974, o então chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas disse, eu cito, a Força Armada atingiu o limite da exaustão. Fim de citação. Paralelamente ao combate dos nossos povos e associado a ele, em condições difíceis, em condições de repressão, as forças progressistas e democráticas portuguesas levaram a cabo uma admirável ação de esclarecimento e mobilização contra a guerra colonial. Apoiados pelas organizações populares, forças patrióticas esclarecidas empreenderam ações armadas e de sabotagem contra a máquina de guerra. É neste contexto que jovens oficiais portugueses, saídos das camadas populares, consciencializados na confrontação com as nossas forças, esclarecidas pela ação política das forças democráticas portuguesas e animados de um verdadeiro patriotismo, derrubaram em 25 de abril último o regime fascista português. Camaradas, amigos, excelências, o 25 de abril foi a vitória do movimento das Forças Armadas, das Forças Democráticas e Progressistas Portuguesas e do povo de Portugal. Esta foi uma vitória comum dos nossos povos, da África e de Portugal, das forças progressistas mundiais. Foi sobretudo a vitória das ideias corretas sobre as ideias erradas. As ideias corretas de libertação e revolução ganharam a jovem oficialidade portuguesa, que era chamada a servir à reação, o colonialismo e o fascismo. Com legítimo orgulho, a África pode afirmar: libertando-se, liberta o mundo. Ao oferecer o seu sangue e sacrifícios, ela fala também pela causa da humanidade. Os povos das colônias portuguesas, em pouco mais de 10 anos de guerra, porque defenderam uma causa justa, com métodos justos, foram capazes de libertar a sua pátria e contribuírem decisivamente para a libertação da própria metrópole colonial. Cremos que esta é a primeira vez na história em que a vitória dos povos coloniais modifica radicalmente a situação política na metrópole. Não podemos apresentar melhor testemunho da nossa maturidade política nem do nosso internacionalismo. A nossa contribuição não cessou com 25 de abril. Tendo prosseguido o nosso combate armado pela defesa das ideias justas, tornamos mais agudas as contradições entre as camadas reacionárias portuguesas, de um lado, e o povo português, as suas forças democráticas e a jovem oficialidade, do outro. O prosseguimento do nosso combate armado apoiou decisivamente a solução dos conflitos a favor das forças do progresso em Portugal, levou à queda das forças mais reacionárias que subsistiam ainda no poder. Foi isto, conjugado com ação desencadeada em Yaoundé e Mogadiscio, que permitiu, finalmente, a solução política das guerras portuguesas de agressão. Assim, Portugal reconheceu a República da Guiné-Bissau e evacuou as suas forças. Assim, Portugal, tendo reconhecido o direito do povo moçambicano à sua independência, que se materializará em 25 de junho, tendo aceito o princípio da transferência dos poderes à Frelimo, o único e legítimo representante do povo moçambicano, através da constituição do governo de transição dirigido pela Frelimo, assinou conosco o acordo de Lusaka, que estabelece a paz em Moçambique e abre uma nova era para as relações de amizade e cooperação entre os nossos povos e países, numa base de igualdade, não ingerência nos assuntos internos e interesse mútuo. Então, respectivamente, do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe e do PNGC. Resta a questão angolana, que para todos nós constitui o teste decisivo da sinceridade portuguesa em aceitar o processo de descolonização dentro do respeito dos interesses e sacrifícios populares. Até a finalização deste processo, é nossa convicção que é imperativo manterem-se as decisões da Cimeira de Mogadiscio. E, nomeadamente, nós devemos abster de, unilateralmente, rompermos o isolamento diplomático de Portugal. Camaradas, amigos, excelentes, em 20 de setembro, de diante dos representantes da África. Em Lourenço Marques, tomou posse o governo de transição de Moçambique. As tentativas desesperadas de um punhado de ultracolonialistas racistas, apoiados por um grupúsculo miserável de lacaios, fracassaram completamente. Sob a nossa direção, o governo de transição tem a tarefa gloriosa de conduzir o país à independência em 25 de junho, de destruir o aparelho colonial de Estado e estender a todo o país o poder popular democrático edificado já nas zonas libertadas. Nestes poucos meses de poder, conseguimos neutralizar a reação. Numerosos e destacados dirigentes da reação encontram-se já sob o controle das massas populares. Para estendermos o nosso poder, paralelamente ao processo de instalação de novos órgãos de poder administrativo ao nível nacional, província e local, intensificamos o trabalho de mobilização e organização do povo no seio das empresas, locais de trabalho, estabelecimento de ensino, locais de residência. A pilhagem colonial associada à guerra colonial deixou-nos em herança a bancarrota econômica. O colonialismo contraiu centenas de milhões de dólares de dívidas. A indústria encontra-se em risco de paralisação. O comércio sem bens. A população na fome, na nudez. Depare com esta herança vergonhosa. Deixa-nos uma situação social caótica. Em 5 séculos de dominação, não há praticamente moçambicanos médicos, economistas, sociólogos, engenheiros, juristas, etc., formados pelo colonialismo. A guerra colonial deixa-nos uma sombria herança. 1,5 milhão de pessoas internadas em campos de concentração que importa reintegrar na sociedade. Dezenas de milhares de refugiados que desejam regressar ao país. Milhares de vítimas de bombardeamentos e massacres, viúvas, órfãos, mutilados, etc., etc. Nas zonas urbanas, nos campos de concentração, o colonialismo difundia os vícios mais degradantes. O alcoolismo, a droga, a prostituição. É contra este passado de miséria, de decadência de costumes que se engaja o nosso combate. Nesse sentido, nos organizamos. Estaremos em condições para liquidarmos, até ao fim da presente década, as bases da miséria e prepararmos as condições para rompermos com o subdesenvolvimento. Tendo tomado a agricultura como base e a indústria como fator determinante, o nosso governo prepara os planos do nosso desenvolvimento econômico e social. Simultaneamente, organizamos-nos para o combate imediato contra o analfabetismo, contra as endemias próprias ao subdesenvolvimento colonial, contra as condições desumanas de alojamento nas cidades, contra a delinquência. Sob a direção da FRELIM, aplicando criadoramente as palavras de ordem, de unidade, de trabalho e vigilância, o nosso povo engaja-se numa nova e mais decisiva batalha. Camaradas, amigos, excelências, o Comitê de Libertação, este banco de sangue, criado pela Organização da Unidade Africana, soube assumir a sua tarefa histórica em relação a Moçambique. Na luta pela unidade de Moçambique, o Comitê de Libertação soube compreender e apoiar as posições corretas, as forças que realmente serviam os interesses populares. Isto permitiu bloquear a dispersão dos nossos esforços com grupúsculos aventureiros e consolidar a unidade do movimento nacionalista. O Comitê de Libertação soube também popularizar a causa da libertação em todo o continente. Dizíamos que era imperativo que a guerra de libertação fosse sentida na carne e no nervo de cada africano. Pensamos que, numa larga medida, o Comitê de Libertação soube responder a esta tarefa. O Comitê de Libertação foi um instrumento precioso na mobilização internacional a favor da nossa causa, tanto no seio da ONU e organismos especializados, como também junto à opinião pública internacional. O Comitê de Libertação foi, sobretudo, um canal essencial para pôr à nossa disposição os recursos da solidariedade africana. Se nem sempre estes recursos estiveram à altura das necessidades da luta e, sobretudo, das possibilidades africanas, essa é uma crítica que não atinge o Comitê de Libertação, porque disso não foi responsável. Falarmos do Comitê de Libertação é também homenagearmos o secretariado executivo e todo o pessoal que infatigavelmente nele contribui. O secretariado é um instrumento permanente do Comitê, o nosso instrumento de contacto diário com a corrente da solidariedade africana. Felicitamos-nos da colaboração militante que sempre encontramos nele, a profunda compreensão dos nossos problemas e a capacidade em assumir a urgência das situações. Estas qualidades e preocupações encontramos em particular no nosso amigo e camarada Tenente Coronel Hashima Mbita, secretário executivo do Comitê. Colaborou sempre intimamente conosco. Pouco depois da sua nomeação, quis em pessoa estar conosco nas zonas libertadas do nosso país para se integrar na prática do nosso combate e assim melhor compreender as nossas necessidades e exigências. Queremos salientar uma ação recente do secretariado, que demonstra o seu alto nível de compreensão das exigências da luta e o triunfo do espírito militante sobre o espírito burocrático. Em 7 de setembro, no momento da assinatura do Acordo de Lusaka, um punhado de reacionários e ultracolonialistas desencadeou uma grave provocação na capital moçambicana para bloquear o processo da independência e preparar a intervenção imperialista. Impunha-se esmagar imediatamente essa ação criminosa e reacionária para salvaguardar a vitória do nosso povo e a paz restabelecida. As forças armadas de que a Frelimo dispunha na capital eram insuficientes e necessitavam de ser reforçadas com soldados em ação noutras zonas do país. O secretariado executivo compreendeu estas exigências e fê-las suas. Imediatamente pôs à nossa disposição os aviões necessários para transportarmos soldados para Lourenço Marques, forças que se encontravam nas zonas operacionais. É nosso dever, em nome da Frelimo e do povo moçambicano, é dever deste comitê render homenagem ao secretariado executivo pela sua ação que consolidou a nossa vitória. Camaradas, amigos, excelências, a tarefa do Comitê de Libertação em relação a Moçambique ainda não terminou. Moçambique só será independente em 25 de junho. O Comitê de Libertação, neste momento, a missão importante, tem neste momento a missão importante de assegurar a materialização de 25 de junho, por outras palavras, consolidar a vitória dos nossos sacrifícios comuns. Trata-se, essencialmente, de acelerarmos a preparação dos quadros que manterão a segurança, a ordem e a paz contra as inúmeras provocações e mesmo eventuais agressões. A derrota político-militar do colonialismo português em Moçambique e nos países irmãos compete-nos tirar as lições da situação, sabermos utilizar as condições favoráveis existentes. Isto significa que, no quadro geral da nossa estratégia de libertação, concebamos duas táticas. A primeira, dirigida às soluções no quadro exclusivamente político. A segunda, prevendo soluções político-militares. Fizemos 10 anos de guerra, sabemos o que ela significa e exige de nós. Queremos a paz, mas estamos prontos a aceitar sacrifícios que o nosso dever internacionalista exige. A nossa vitória, conjugada com os esforços pacientes de eminentes chefes de Estado, que são anti-imperialistas consequentes, fazem com que hoje a voz da razão e da justiça se faça ouvir e se imponha.